Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e o programa de hoje é dedicado à televisão. Na passada segunda-feira, celebrou-se o Dia Internacional da Televisão, a caixinha mágica que revolucionou a nossa forma de ver o mundo. Hoje, vamos ter no programa uma das maiores figuras da televisão em Portugal, Júlio Isidro, que vai partilhar connosco muitas histórias dos seus mais de 50 anos de carreira. Não perca esta conversa mais adiante. Daqui a pouco vamos ter o padre Tony Neves, que nos vai falar sobre o encerramento do Ano da Misericórdia. Mas, por agora, é tempo para ir até à música.
De quando muere pepeza ya bosaku no mi muni boca mori beba para que kwashi kufe mundwe para que kwashi kufe boye ella son dos seres we piamo cara ningeni de quando muere pepeza ya bosaku no mi muni boca mori beba. Para que kwashi kufe mundwe, para que kwashi kufe boye, tela son dosere se wepiamo. Dodo kusa dodo na te blegonya fa, familia dodo soka te blegonya, tela son dosere se wepiamo. Dodo kusa dodo na te blegonya fa, familia dodo soka te blegonya, tela son dosere se wepiamo. Yete ninge kuna te klosofa, ipope abo ni mali, ikapasa lyo. Wafita kabelu ni kabesa na sana da shifa, wafita kabelu ni kube, wamoncho. Sata sondu kapia longi, emosu kwa febo, destino wote fosa. Yabo kusadeta duka pensa vida, yemina kwa febo, destino wote fosa. Yabo kusata sondu kapia longi, emosu kwa febo, destino wote fosa. Yabo kusadeta duka pensa vida, yemina kwa febo, destino wote fosa.
Nasola kabafai, keu, nasola kabafai.
Okusa shipitale,
nasola kabafai, keu, nasola kabafai.
Okusala,
nasola kabafai, keu, nasola kabafai.
Okusa kajae,
nasola kabafai, keu.
Wokusa sejelogo,
na sola kabafai, keu, na sola kabafai.
Wokusa semele,
na sola kabafai, keu, na sola kabafai.
Wokusa sepe,
na sola kabafai, keu, na sola kabafai.
Anegete klusu deu,
na sola kabafai, keu.
Wokusa tawa,
na sola kabafai.
Wokusala,
na sola kabafai, keu, na sola kabafai.
Anengete klusu deu,
na sola kabafai, keu, na sola kabafai. Na sola kabafai, keu, na sola kabafai.
Kaye, kaye.
Depois da música, é tempo de ficar agora com o habitual comentário do Padre Tony Neves, que hoje é dedicado ao encerramento do Ano da Misericórdia.
As portas santas das igrejas jubilares fecharam com mais ou menos estrondo. Coube-me a sorte de assistir ao encerramento da porta da Sé de Lamego. Mas, lembra o Papa Francisco, as portas da misericórdia têm de continuar escancaradas, abertas, de par em par. Este tem de ser o maior fruto do jubileu da misericórdia. O Papa, para evitar que tudo fique como estava antes, publicou uma carta apostólica neste termo do jubileu. Diz que a misericórdia constitui a essência, a própria existência da Igreja, tendo no centro o amor de Deus. Depois, o Papa Francisco avança com alguns temas quentes, porque centrais. Começa pelo perdão como o sinal mais visível do amor do Pai, dizendo que nenhum de nós pode pôr condições à misericórdia, porque ela é dom gratuito de Deus. Somos chamados a celebrar a misericórdia, sendo a reconciliação, momento em que sentimos o abraço do Pai, uma verdadeira missão sacerdotal, e também a unção dos enfermos, os dois grandes sacramentos da cura. O Papa concede aos padres o poder de absolvição dos pecados de aborto e reconhece validade das absolvições de padres da Fraternidade São Pio X. As horas de sofrimento são importantes e todos precisamos de consolação, mesmo que não encontremos palavras para dizer às pessoas que vivem em sofrimento profundo. A morte, também ela deve ser enfrentada e preparada como uma passagem. Somos incentivados a ler mais e melhor a Palavra de Deus, pondo-a em prática. Diz o Papa, é meu vivo desejo que a Palavra de Deus seja cada vez mais celebrada, conhecida e difundida. Segue-se uma sugestão pastoral concreta. Seria conveniente que cada comunidade pudesse, num domingo do ano litúrgico, renovar o compromisso em prol da difusão, conhecimento e aprofundamento da Sagrada Escritura. A preocupação pelos mais pobres é decisiva para o nosso compromisso de cristãos. Há sinais muito fortes de uma solidariedade discreta, mas eficaz, quando a bondade e a ternura marcam as relações com os mais humildes e indefesos, os que vivem mais sozinhos e abandonados. Mas há muita pobreza e fome, imigração forçada, presos sem condições, doentes sem tratamento adequado, um analfabetismo humilhante. E o mais grave é que vivemos marcados por uma cultura do individualismo exacerbado que nos torna indiferentes aos problemas dos outros. Diz o Papa, não ter trabalho nem receber salário justo, não poder ter uma casa ou uma terra onde habitar, ser discriminados pela fé, raça, posição social, estas e muitas outras são condições que atentam contra a dignidade das pessoas. O Papa Francisco lembra ainda que há que fazer crescer a cultura da misericórdia, o que constitui uma verdadeira revolução cultural. Não nos podemos esquecer dos pobres e, por isso, o Papa institui no 33º domingo do tempo comum o Dia Mundial dos Pobres. Como defende o Papa ao longo de toda esta carta, este é o tempo da misericórdia.
Se deixaste de ser minha, minha dor, não deixei de ser quem era e tudo é novo. Por morrer uma andorinha sem amor, não acaba a primavera, diz o povo. Por morrer uma andorinha sem amor, não acaba a primavera, diz o povo.
Como vês, não estou mudado, felizmente, e nem sequer descontente ou derrotado. Conservo o mesmo presente do passado e guardo o mesmo passado bem presente. Conservo o mesmo presente do passado e guardo o mesmo passado bem presente.
eu já estava habituado
a este fado, e a que não fosse sincera
em teu amor. Por isso eu não fico à espera
do sabor de uma ilusão que eu não tinha,
e nem renovo se deixaste de ser minha.
Minha dor, não deixei de ser quem era,
e tudo é novo.
Vivo a vida como dantes, a cantar. Não tenho menos nem mais do que já tinha, e os dias passam iguais para não voltar aos dias que vão distante de seres minha. E os dias passam iguais para não voltar aos dias que vão distante de seres minha.
Horas, minutos e instantes
desta vida seguem a ordem austera
com rigor. Ninguém se agarra à quimera
sem valor do que o destino encaminha.
E não é novo, pois por morrer uma andorinha sem amor não acaba a primavera, diz o povo.
Por morrer uma andorinha sem amor
não acaba a primavera, diz o povo.
O Dia Mundial da Televisão foi assinalado na passada segunda-feira e este é o pretexto para conversarmos com uma pessoa cuja vida se confunde com a história da televisão em Portugal. Júlio Isidro estreou-se na RTP em 1960 e nestas mais de 5 décadas já fez quase tudo no pequeno ecrã, desde lançar talentos e entrevistar estrelas de cinema até enfiar uma multidão dentro de um mini. Este mês lançou a sua autobiografia intitulada O Programa Segue Dentro de Momentos. É o meu convidado de hoje, Júlio Isidro. Olá, Júlio Isidro, muito obrigado por estar connosco. Seja bem-vindo.
O prazer é todo meu, muito obrigado.
Antes de mais, conta-nos como é que foi o exercício de condensar uma vida tão rica em histórias nestas 400 páginas do livro. A que é que lhe soube o lançamento desta autobiografia?
Olha, eu iria aqui reproduzir um aforismo popular, é meter o rio na rua da Beteja, porque realmente foi o que aconteceu. Porque é evidente que 56 anos a fazer rádio, televisão, a escrever em jornais, a apresentar espetáculos, é um mundo de memórias que, curiosamente, estão sempre assim em banho-maria, não é? E, portanto, só de vez em quando é que vem ao de cima, com um pretexto qualquer de conversa. Ora bem, eu fui ao longo de 3 anos em conversas, eu costumo dizer isto, em conversas de jantar com as minhas filhas, que são novinhas, uma tem 14, outra tem 17, fui contando histórias do pai. E depois comecei a pensar, talvez seja melhor levantar-me no final do jantar e ir rapidamente escrever isto. E depois fui tomando uns tópicos, e às vezes, por vezes, os tópicos eram resmas e resmas de papel, às vezes com a letra até um bocadinho difícil de perceber.
Ou seja, ficou muito para contar, não é?
E ficou muito para contar. E, entretanto, fui fazer o levantamento, eu confesso que isso é verdade, caixotes e caixotes de fotografias. E depois mais uns caixotes e caixotes, de que eu sou muito retentivo, e ainda bem, senão as coisas não teriam acontecido, de revistas e jornais com entrevistas minhas, com reportagens de coisas que eu fui fazendo. Olhei para aquilo tudo e disse, bem, isto agora condensado talvez consiga dar um livro, porque a alternativa era dar a Enciclopédia Luso-Brasileira, mas eu preferi fazer só um livro. Pronto, e aconteceu, devo dizer que esta maturação demorou para aí 3 anos, e em 2 meses, prometi à Marcador, assim, eu escrevo isto para o Natal, porque já me tinham pedido para a Feira do Livro deste ano, impossível. Mas prescindi das férias e fui escrevendo o livro, e acho que aquilo que aqui está é mesmo um resumo da história da televisão e da rádio em Portugal, contemporânea comigo próprio, não estou aqui a dar uma de historiador, e muitas coisas têm a ver com o meu tempo. Eu não quis falar de mim, quis falar do meu tempo. E no meu tempo estão factos, que alguém me dizia aqui há dias, talvez o melhor elogio que me podia fazer, é que eu tenho uma escrita cinematográfica, porque eu não fiz literatura, eu não sou escritor para fazer literatura. E aquilo que eu pretendi foi escrever de maneira que as pessoas me ouvissem. Portanto, quando estiverem a ler, estão-me a ouvir, porque a minha linguagem escrita é muito coloquial. E foi isso que aconteceu o livro.
O Júlio disse que, enfim, contou um bocadinho a sua vida, não a história da televisão, mas eu recordo que num vídeo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, gravou quando do lançamento do seu livro, ele diz exatamente isto, que a televisão e o Júlio fundem-se e confundem-se.
Eu devo dizer para já, em parênteses, que é um gesto que jamais irei esquecer. Curiosamente, só ontem é que eu pus no meu Facebook a mensagem do Sr. Presidente da República, agradecendo-lhe naturalmente, mas realmente...
E o reconhecimento, não é? Da mais alta figura
uma
do
coisa,
Estado.
É uma coisa que me fascinou, porque o Presidente demarcou-se da seguinte maneira. Vou falar-vos enquanto Presidente da República, vou falar-vos enquanto consumidor do trabalho do Júlio Isidro. E realmente é um facto. Eu tenho estado a acompanhar, e a sua abertura é muito bonita, eu tenho estado a acompanhar a vida das pessoas ao longo destes anos todos. E devo-lhe dizer uma coisa, talvez a história para mim que marca mais, o episódio que marca mais o livro e até a minha vida, foi depois de eu ter feito para aí o segundo ano do Passeio dos Alegres. Eu estou a falar com a imprecisão de quem escreveu apenas com memória e não com recolha. Eu meti-me no meu carrinho e fui para o Algarve descansar, penso que 8 dias. E quando estava a meter gasolina meio do Alentejo, numa bomba pequenina, estava um senhor que tomava conta da bomba com um televisor pequenino lá ao fundo, a preto e branco, o dele ainda a preto e branco, e quando estava a meter gasolina olhou para mim e com aquela pronúncia própria dos Alentejos, então, o programa tinha acabado, e portanto iria de férias, então agora... acabou o divertimento dos pobres. Eu acho que é uma coisa extraordinária. A alegria dos pobres. Não foi mais que o divertimento. Foi acabou a alegria. Não acabou, meu amigo. Não, eu vou de férias e já venho. E pronto, e portanto, no outubro seguinte, aí estava eu a fazer o programa.
O Júlio tem essa consciência.
Eu fiz o programa com essa consciência, com a consciência, aquilo que acabou de dizer antes de nós começarmos a entrevista, de que também, como era um menino da aldeia, eu levei-lhe um mundo que não chegava à aldeia. Foi essa sempre a minha intenção. Eu nunca fiz televisão para mim, faço televisão para os outros e rádio também, e sobretudo sempre tive como premissa o seguinte, a enorme consideração pelas pessoas. Aquela coisa de dizer, vamos fazer para o gosto médio das pessoas, é apenas e sempre fazer para o gosto abaixo da média das pessoas. Portanto, é minimizar o espectador, é minimizar o ouvinte. Eu acho que não. Acho que devemos falar de olhos nos olhos com as pessoas. E, portanto, em programas meus aconteceram exposições de artes plásticas e aconteceu o canto lírico e aconteceu o lançamento da música africana que tinha praticamente em Portugal 2 ou 3 representantes e eu abria as portas a outro tipo de música. Eu acho que tudo isso é obrigação de quem faz televisão, é ter a ideia de que nós não estamos numa torre de marfim, ou seja, na rádio também, estamos a falar com palavras muito caras, muito difíceis, porque nós somos uma elite. Não, nós não somos uma elite. Nós
e nem
somos
todos vivem na grande metrópole, não é? E que têm necessidade de ter acesso a esta informação.
E mesmo na grande metrópole
nem todos
há muita iliteracia também.
Também é verdade. A estreia do Júlio foi em 1960, se não estou em erro.
16 de janeiro.
Exatamente, sim. No programa de juvenil. Onde partilhava a apresentação com outras figuras ilustres, a atriz Lídia Franco, João Lobo Antunes, falecido há poucos dias. No livro conta que no seu primeiro programa não só apresentou, como também cantou e construiu o modelo de avião. Como é que foi o primeiro direto para o jovem Júlio Isidro? Tremia muito? Tinha noção
nada,
de que aqui ia acontecer no futuro?
Nada, sabe que a inconsciência é uma coisa extraordinária.
E a juventude tem isso mesmo, não é?
Eu agora, quando vou fazer um programa, vou ainda muito mais bem preparado. E sabe que eu costumo comparar-me neste momento com a idade que tenho e com o tempo de profissão que tenho e com a responsabilidade que resulta destes anos todos, eu comparo-me assim com o jogador de futebol de grande qualidade qualidade que tem 35 anos. Ou seja, não se pode lesionar. Quando se lesionar, acabou, não é? Portanto, eu não quero lesionar-me. Porque se me lesionar para mim é dizer disparates, é fazer um programa mal feito, ou assim. Portanto, quando comecei, eu nunca tinha visto uma câmara de televisão, eu e a minha geração. Portanto, estavam ali umas coisas à nossa frente, com uns tambores.
A televisão tinha nascido 3 anos antes, não é?
Pois, exatamente, a televisão tinha 3 anos. Eu tinha visto nascer, porque eu nasci ao pé do sítio onde nasceu a televisão. Portanto, eu nasci na Avenida João Crisóstomo e a televisão nasceu exatamente na Feira Popular, que era na Sá da Bandeira, onde fica hoje em dia a Gulbenkian. Portanto, eu andava, quando muito, 500 metros e entrava na Feira Popular para poder ver uma coisa muito estranha, que era a televisão, que não sabia o que era. Portanto, quando estive à frente das câmaras, disseram assim: olha, é para cantar. Cantei, é para apresentar. Apresentei. E depois, e agora, tem ali um cantinho com um estirador e com um cenário muito engraçado. Aliás, há uma das fotografias que estou eu a construir aviões no livro. E agora construo um avião. E explico como é que se faz. E, quer dizer, com uma inconsciência total, eu estive 20 minutos em direto a fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é mexer com as mãos, cortar, colar, não sei o quê, explicar o que é que estava a fazer e aqui está pronto. Era uma espécie de culinária da bricolagem. Porque eu também tinha, tal como hoje em dia nos programas de culinária, ora bem, nós primeiro batemos aqui as claras em questão, depois juntamos não sei o que mais, agora já está aqui pronto, não é? Portanto, eu tinha o avião em 3 fases, que era todo em peças, depois meio feito, e depois aqui está pronto. Aqui, porque no direto era assim.
Nada mudou, minutos, portanto.
Nada mudou, tanto, não é? Nada, tudo se transforma, mas nada muda. Não é?
Júlio, ao contrário da maioria dos comunicadores que estão pela televisão, numa fase inicial, começam pela rádio. O Júlio foi ao contrário, certo? Começou primeiro pela televisão.
Sou dos poucos casos. Só mais tarde. Casos. Uhum. Porque está a ver, a televisão nasceu em 1957 e quem é que tinha que ser recrutado para fazer televisão em Portugal? Eram os profissionais de rádio e os profissionais de cinema, sobretudo, não é? Para as questões de ordem técnica, os técnicos, iluminadores, realizadores, não sei o quê, oriundos ou do cinema ou da rádio, concretamente, também técnicos da rádio, mas as grandes caras e as grandes vozes vieram da rádio. O Fernando Peça, a Maria Leonor, o Pedro Moutinho, o nosso querido Artur Agostinho, para mim sempre o mestre dos mestres, o Jorge Alves, portanto, quer dizer, uma série... E depois entraram uns também oriundos da rádio, já não da emissora nacional, como o Henrique Mendes e o Fialho Gouveia, por exemplo, oriundo até da Rádio Universidade, o Manuel Caetano, que está vivo, ainda ontem falei com ele ao telefone, nos seus quase 91 anos, a dar-me os parabéns pelo livro, e quero um autógrafo, e um dia desses eu quero tê-lo comigo, e, que é, aliás, o único e último sobrevivente do começo da televisão, as locutoras de continuidade, por aí fora. Portanto, a televisão foi feita com gente vinda da rádio e do cinema, sobretudo, não é? Uhum. No meu caso, eu já tinha feito rádio com o Padre Ávila, mas era rádio de circuito interno, dentro do Liceu Camões, com gravadores. Imagino, hoje em dia, tudo isto digital, eu estou aqui à frente de uma mesa que parece um porta-aviões, ou coisa assim, tudo ainda muito primário, com gravadores de fio de aço, nem sequer eram fitas magnéticas, eram fio de aço, que o Padre Ávila tinha trazido dos Açores, ele era açoriano. E, portanto, começámos logo a gravar coisas aí, e depois... Eu, quando fiz provas para a televisão, não era profissional de rádio. Eu estreiei-me na rádio no dia 1 de junho de 1968.
Rádio Clube Português.
No Rádio Clube Português, num programa do FM, das 2 às 4 da manhã. E tem uma explicação. Nada melhor do que um fulano estrear-se em FM, que quase não existia naquela altura, das 2 às 4 da manhã. Teria, quando muito, a família ao ouvido, que já não era mau. E, portanto, podia dizer os disparates que fossem necessários. Não é? E lembro-me do primeiro disco que passei, que foi o Cat Stevens, de Matthew and Son.
Uma grande canção ainda hoje.
Exatamente. E, portanto, comecei a fazer rádio das 2 às 4 da manhã, no Rádio Clube Português. Logo a seguir, o Luís Filipe Costa, que era o chefe dos noticiários, convidou-me para integrar a equipa dos noticiários, onde estive até 1975, 76, a fazer noticiários de hora a hora, também com uma equipa muito pequenina. A equipa dos noticiários do Rádio Clube Português, no dia 25 de abril de 1974, éramos 8. 8 faziam 24 horas de informação por dia. É importante que as pessoas saibam que houve outro tempo em que se fazia rádio e televisão, como eu costumo dizer, de vão de escada. Quer dizer, não há mais. Mas não havendo mais, há outra coisa. Que
mas fazia-se com prazer, não é? E fazia-se com prazer.
Muito prazer ao esforço, à imaginação, à criatividade e há uma coisa tão portuguesa, e eu sei que estou a ser ouvido no mundo inteiro, que é o desenrascanço.
Ainda hoje em dia.
Desenrasca mais que um português, não é?
8 é também o número que o marca na rádio, porque, pelas suas contas, fez mais de 8 mil horas de rádio, não é?
Mas
a rádio
muito, mais, muito mais, muito mais. Eu devo-lhe dizer o seguinte. Neste momento estou com imensas saudades de fazer rádio, porque tenho estado afastado contra a vontade. E já disse nos meus círculos de amigos que me quero retirar na rádio. Quero, em determinada altura da minha vida, assim, não tenho mais paciência para pintar a cara e para pôr um fatinho jeitoso. Portanto, agora quero estar de jeans e de t-shirt. Ou,
mas a rádio também tem imagem agora, Júlio.
Pois é, mas mesmo assim se me ouvirem só, já ficam satisfeitos. Nem que eu ponha um painel à minha frente, normalmente agora não há nada que não esteja online, mas pronto, mas já são capazes de me perdoar. Independentemente disso, é pelo seguinte, é porque... O exercício da palavra é alguma coisa que me fascina. Eu acho que só vale a pena nós trabalharmos na comunicação social se comunicarmos, e vivemos num tempo onde é tudo muito minimalista. Júlio, escreva aqui um artigozinho para o jornal, mas é 2000 caracteres, não escreva mais. Olha, tem agora aqui uma intervenção para fazer, faça com 62 segundos, faça agora e tal. Percebe? Parece que as pessoas andam com medo de nós falarmos, de nós escrevermos, de nós sermos motivo de leitura e de debate. De debate, ou seja, naquilo que eu considero mais importante. Não é o debate tal como hoje em dia está institucionalizado, mas é a troca de ideias. A troca de ideias. E a rádio permite isso. E permite mais do que isso. Permite nós inventarmos o mundo dos outros. Ou proporcionarmos aos outros a invenção do seu mundo. Com uma boa resma de discos, com efeitos especiais, com um texto bem escrito, com algum improviso, nós podemos criar mundos que as outras pessoas vão adivinhando ou vão construindo à sua maneira. É a minha paixão, tenho mesmo uma enorme paixão pela rádio.
Então vamos voltar agora à televisão, deixar a rádio um bocadinho de lado. No início dos anos 80, com o Passeio dos Alegres, inaugurou um novo estilo do programa de variedades. Nestes últimos 10, 15 anos, dá a ideia que os formatos de televisão generalista não mudaram muito, ou seja, novelas, reality shows, concursos de talentos. Faz falta programas do tipo do Passeio dos Alegres? Ou seja, porquê que as direções de programas não arriscam mais em produtos diferentes, como se foi, por exemplo, noutros países lá fora?
Olha, o que faz falta é animar a malta. Não é?
E acha que este tipo de programas anima?
Não, eu alguns
tipo programas considero
muito
que temos atualmente,
alguns são muito desanimadores. E sobre isso, quando chega a esta idade, a única coisa que pode acontecer é dizer, vá-se embora para casa porque... Tem muitas opiniões, fala muito, mas pronto, eu vou falando. Aquilo que eu, para já, posso dizer em relação às suas observações, porque a sua observação já subentendia uma tomada de posição.
Que eu acho que eu confesso.
Estamos a ser cúmplices.
Exatamente.
Portanto, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: a primeira coisa que eu, a que eu reajo bastante mal é a compra de tantos formatos. Porque formatos é comprar programas que já foram inventados noutro sítio. E eu gostava de perguntar-me, não será possível inventar em Portugal um programa para jovens talentos, nas mais variadas áreas? Ele tem que ser comprado, quer dizer, não consigo compreender. Portanto, quer dizer, a compra de formatos é...
Diz-se que, altura... deixa-me só fazer uma parte, diz-se que é mais barato testar um produto, melhor, é mais barato comprar um formato que já foi testado lá fora, que testar cá dentro. Concorda com essa ideia?
Mas porquê é que nós estamos a testar? A gente não tem que testar.
Pode fazê-lo bem feito, não é?
Tem que ter a capacidade de fazer bem feito.
E vendê-lo dizer, depois, não é?
A visita da Cornélia não foi nenhum formato. O Zip Zip não foi nenhum formato. O Passeio dos Alegres não foi nenhum formato. É evidente que, ainda por cima, no que se refere à rádio e à televisão públicas, faz parte das suas atribuições. Isso está a acontecer. Está a acontecer na RTP. Eu tenho muita esperança de que isso vá acontecendo. O que é importante é também ousar, é experimentar.
E estimular a criatividade,
exatamente,
não é?
E depois, ainda por cima, dar trabalho a quem tem cabeça para inventar coisas. E há muita gente, há muitos escritores, há muitos guionistas, há muita gente capaz de fazer produtos novos. E eventualmente podemos inverter isto, porque no momento em que nós compramos um formato, estamos a importar. Portanto, estão a sair divisas aqui do país. Sendo que muitos formatos são controlados quase ao rigor. O
tem que ser exatamente
tem que ser igual,
não é?
E tudo igual. Não sei. A mim não me apetece nada sair daqui, depois de entrar em França e ver um programa onde até o nome nem muda, porque agora até já o nome já é estrangeiro, não é? E por aí fora. Não, eu acho que em Portugal é possível isso acontecer. Esse é um dos aspectos. O outro, no que respeita, por exemplo, a entretenimento de sábados e domingos à tarde, eu prefiro não fazer comentários.
Muito bem. O Júlio é um grande entrevistador. Isso disse ninguém, tem a menor dúvida. Até, aliás, há bocadinho nós começamos a nossa conversa por aqui. Há muita gente que quis fazer rádio, quis fazer televisão ou quer fazer porque se inspira no Júlio. Nas últimas páginas do seu livro, recorda várias figuras mundiais de espetáculo que pôde entrevistar. Qual é que foi a entrevista que sentiu como o maior privilégio por estar ali com aquela pessoa que tanto admirava? Porque o Júlio, apesar de nós admiramos o Júlio, mas o Júlio seguramente que admira outras pessoas também, não é?
Aliás, eu faço é o culto da admiração. Ainda bem que me diz isso. Eu acho que nunca entrevistei ninguém que eu, pelo menos a priori, não admirasse.
Não gostasse.
Não
nunca.
Quer dizer é que durante a entrevista não tínhamos tido desilusões, como acontece com certeza consigo, com todos os... Ora bem, esta é a imagem que eu tenho desta pessoa e depois
afinal...
cai para ali abaixo. Mas eu devo dizer que neste momento... Quando olho para... Eu acho que incluí para aí 25 entrevistas de cerca de mil. Certamente muitas mais de mil, porque neste momento, com o meu inesquecível, o programa que eu tenho na RTP Memória, vou em 600 entrevistados.
Já agora, eu vou fazer uma parte que a maioria dos portugueses vai poder ver a partir de dezembro, mas visto que vai entrar na TDT, não é?
Isto para mim vai ser um prazer tão grande. Porque está a ver, quando eu entrar na TDT, entro com o programa número 231. Portanto, está a ver, se quiserem repetir o que está para trás, as pessoas vão ter a ocasião de verem entrevistas com gente que saiu dali feliz. Portanto, eu para já faço a entrevista para sairmos todos felizes, não é? Assim, entrevistas fascinantes, posso dizer que tive uma extraordinária entrevista com o Dustin Hoffman, que aliás eu cito ali, porque é muito bom estar a entrevistar alguém que está metido nestas máquinas de produção e de promoção, e em determinada altura da entrevista a manager diz lá, faz lá um sinal: Acabou. E ele olha para a câmara: não acabou nada, estou a gostar tanto de conversar com ele, tenho que continuar. Eu tenho isso, ficou gravado, não é? É evidente. Portanto, quer dizer, e é uma entrevista com alguém que nós estamos a conhecer ao momento, não é? Portanto, quer dizer, sentamos, isso exige, com a passagem do tempo, ao menos que para isso a velhice sirva, nós olharmos para as pessoas e pressentirmos que tipo de gente é que é e como é que podemos ir e até onde é que podemos ir. Essa foi uma entrevista que me fascinou. Por exemplo, adorei conversar com o Charles Aznavour, fiz uma entrevista de quase uma hora com ele, porque eu tinha o entrevistado, era eu miúdo, e lembro-me de ele estar a conversar com a Amália e dizer: que idade tens? Estavam a conversar um com o outro, mas eu vou ouvir. Bem, eu vou fazer 50. Ah, eu tenho 49. E eu era miúdo, já são tão velhos. Mal eu imaginava que 49 anos e 50 já teriam passado, ou iriam passar para mim.
E ele que vai estar em Portugal também agora em dezembro, com 92 anos.
Exatamente,
não é?
Eu gostava muito de voltar à entrevistar, porque a última entrevista que fiz, ele agora tem 91, foi há 5 anos, tinha 86. E gostaria de voltar a conversar com ele. E portanto, quer dizer, há entrevistas que eu tenho entre parênteses. Uma delas, no que respeita a atores estrangeiros, eu gostava muito de entrevistar o Robert De Niro. Nunca aconteceu, mas acho que ele tem assim, aquele mau feitio que é bom para nós testarmos em termos de conversa. Aliás, o mau feitio dele verificou-se agora recentemente na campanha eleitoral, quando ele disse que gostava muito de dar um murro na cara de Donald Trump. Tem mau feitio, e ainda bem, mas há entrevistas que valem a pena. Há entrevistas que valem a pena. E há mais duas que eu tenho na minha agenda que jamais irei concretizar. Uma seria, nas circunstâncias já, o ex-presidente Obama, porque tenho em relação a ele um fascínio. Quer dizer, é impossível não ser quem é. Quer dizer, podia, pode, a não ser que seja o melhor ator do mundo, mas acho que é realmente uma personagem histórica que ainda está a ser julgada e que o futuro irá julgar, penso eu, da melhor maneira.
E que sabe comunicar outra, muito bem, não é, Júlio?
Um grande comunicador, um extraordinário comunicador, com senso de humor. E também porque tem senso de humor, eu gostava de entrevistar o Papa.
Gostava Papa Francisco.
Sim. Embora tenha uma ideia muito clara, eu sou uma pessoa que choro com imensa facilidade, mas não choro com dor, choro sempre com alegria, com comoção, com alguma coisa que me comova. E tenho a impressão que não era capaz de dizer nada ao Papa. Bastava olhar para ele, pronto.
Ou seja, assim. Estava a admiração. E,
era a entrevista do silêncio. Não ia resultar muito bem, com certeza.
Na altura iria conseguir seguramente manter uma conversa com o Papa Francisco, até porque pela imagem que temos, é um homem que deixa as pessoas muito à vontade e também gosta de
comunicar. Exatamente.
Júlia, foi comum durante muitos anos, e ainda hoje se ouve dizer com frequência, eu fui lançado ou fui descoberto pelo Júlio Isidro. Às vezes até se faz brincadeira, se não foi o Júlio Isidro que descobriu, não és um grande artista. O Júlio de facto descobriu muita gente. Pode-se dizer que a sua grande descoberta foi, por exemplo, o António Variações?
Eu devo-lhe dizer que normalmente tenho transformado a questão das descobertas, e somos um país de navegadores, é evidente.
Não fica zangado questão... quando brincam com isso, pois não?
Não, nada, pelo contrário. Costumo mais usar a expressão de abrir a porta, ou abrir a janela, entrem por onde quiserem, não é? Porque nós, profissionais destas coisas, não somos donos dos nossos programas. Somos uma peça intermediária nos programas. Portanto, entre a altura, eu comecei a perceber que havia muita gente com capacidade de sonhar, também como eu, que gostava de mostrar as suas habilidades. No caso do António, tem uma particularidade, porque ele já tinha tentado, até junto de editoras e tudo, mostrar aquilo que valia, mas estava em banho-maria. Mas eu não sabia disso. Portanto, quando o António se me dirigiu, estava-me a cortar o cabelo de uma forma algo heterodoxa, estava a cortar-me o cabelo com uma lâmina de barba, e eu pensava, não saio daqui com orelhas. E portanto, quando ele me disse que faço umas canções e gostava que o Júlio ouvisse, sim, mas tem alguma coisa gravada? Não, eu posso é gravar uma cassete, naquela altura, obviamente uma cassete. E passado alguns dias aparece-me com a cassete num restaurante, entra para a porta dentro do restaurante, não sei se ele tinha algum serviço secreto para andar atrás de mim.
Passando aqui andava,
ali uma coincidência. Não, é porque, curiosamente, o cabeleireiro onde eu cortei o cabelo era próximo deste restaurante que eu também frequentava. Portanto,
e ele estava à espreita sempre.
Ele devia estar, com certeza. E portanto, aparece-me com o cassete. Eu vou para casa, ouço aquilo e digo assim, isto é diferente de tudo aquilo que se faz até agora. Para além da imagem dele, do visual, que era também
extravagante,
exótico.
Não é? Ainda hoje, não é?
Ainda hoje fez escola. Eu acho que o António Variações esteve avançado no tempo, eu não vou dizer muito mais, mas para aí uns 30 ou 40 anos.
Ainda hoje é uma figura irreverente, não é?
Exatamente.
Ainda hoje.
E pronto, ouvi aquele tema, os dois temas, aliás, eu tinha gravado dois, e telefonei-lhe nessa mesma noite, a dizer-lhe que quero muito que vá ao Passeios Alegres. E quando o apresentei à equipa de Passeios Alegres, vocês não imaginam, eram só bocas abertas. Não tinham
pela positiva,
ouvido.
Pela positiva.
Só de o verem. O que é isto que apareceu aqui, que eu convidei para a reunião semanal de produção do programa. O que é isto? Assim, só um minuto. É António. António o quê? E eu assim, António Variações, porque eu não sabia que ele deve ter inventado naquela altura, não sei o que. António Variações, olha, António Variações está apresentado, sente-se aí, e pusemos-o num gravador de cassetes, pusemos aquilo a reproduzir, as pessoas ficaram todas a ouvir. Eu disse, olha, ele vai já entrar no próximo domingo. Júlio, mas hoje é quarta-feira. Então, ele já ensaiou.
Não teve medo, Júlio, só fazendo aquela parte. Não teve medo que uma figura tão exótica, usando a sua expressão,
foi muito bem recebido na altura. Quer dizer, é aquela coisa que convém a toda a gente. Foi muito bem recebido por um grande número de espectadores, capazes de encarar a diferença, perceber o que é que vem de novo, e também outros, mas o que é isto e tal, não sei o quê e tal, mas que fatiotas são essas, porque há sempre o velho do Restelo, mesmo que tenha só 20 anos, há velhos do Restelo com 20 anos. Claro. E, portanto, alguns reagiram menos bem. Mas devo dizer que pensei muito no António Variações na passada semana, quando fui ao Porto fazer o lançamento do livro, e aproveitei para ir ver a exposição do Amadeu Sousa Cardoso.
No Soares Reis.
Exatamente. E vi uma coisa absolutamente extraordinária, é que no Jardim Passos Manuel, onde ele onde ele fez a sua grande exposição no Porto, houve gente que reagiu tão mal que cuspiram-lhe nos quadros.
E apedrejaram-lhe, e apedrejaram o próprio
exatamente, Amadeu. Exatamente, isto é uma coisa histórica. Portanto, quer dizer, e depois ele é aquilo que é hoje. O difícil na vida, meu querido amigo, é termos razão antes. O Galileu também teve o mesmo problema.
Exato. Júlio, estamos mesmo a chegar ao final, estamos com meia hora de conversa e de facto o tempo passou assim a correr, portanto fica o convite, tenho que voltar cá um dia destes para continuarmos a falar, porque a conversa de facto está bem interessante. Só mesmo para terminar, quando há aulas sobre comunicação, o que é que geralmente aconselha aos seus alunos para terem sucesso no mundo da televisão, que é tido como uma caixinha mágica, mas ao mesmo tempo um meio e um mundo tão fechado e muitas vezes hostil, e em que as pessoas nem sempre têm uma melhor relação. A imagem que passam para fora não é a mesma que é dentro da caixinha.
Olha, para já acabou de dizer uma coisa muito importante, que é a veracidade, é a autenticidade. Depois é a capacidade de, como eu costumo dizer, quebrar o vidro, passar para o lado de lá. Porque esta coisa de nós estarmos pendurados num teleponto a ler um texto, os nossos olhos não estão em casa das pessoas, estão no vidro que está mesmo ali à frente. É preciso saber ultrapassar isso. E depois há outra coisa que eu costumo sempre dizer. Nós somos sempre o resultado da família de onde viemos, do esforço que fizemos, é o chamado homem e a sua circunstância. A primeira coisa que eu recomendo é que leiam livros. Nem que sejam os
tipos de
pequeninos, porque realmente, não, do meu ponto de vista, não há hipótese de alguém ser um grande profissional se não tiver uma estrutura cultural razoável, boa, que passe pela memória. Aqui estou a defender o meu canal, mas é verdade, pela memória. Sem memória não há futuro. E portanto, quer dizer, nós estarmos a falar com alguém ou estarmos a ser interrogados por alguém que não sabe nada de nós, que não sabe nada do mundo onde nós vivemos, não há entrevista possível. Aliás, eu acho que nunca fiz uma entrevista, tenho feito é conversas com pessoas. E, portanto, é tão confortável a pessoa que está a conversar connosco dar-nos uma deixa sobre si própria e nós dizer, pois, realmente é isso, assim, assim, lembro-me, olha, foi isso, assim. E estabelecemos ali uma relação temporal que é muito importante. Agora, a veracidade, a autenticidade é também aquilo que você está a acabar de dizer. Para mim, o maior elogio que eu tenho quase todos os dias, é as pessoas dizem isto quase, dizem duas coisas que são muito engraçadas. A primeira é assim, olha, o senhor aqui é tal e qual como na televisão. Ou seja, não mudei nada.
Há outras que dizem
assim, até é mais bonito que na televisão. O que é péssimo, porque é sinal que eu não sou muito telegénico. Mas pronto, o dizerem-me que eu sou assim, é o mais importante. Aqui vou-lhe contar uma história muito rapidinha. Quando fiz agora o lançamento do livro no Norte Shopping, de repente vem ter comigo uma menina nova, mas curiosamente de cabelo branco, porque acontece a muita gente, tinha 29 anos, e diz-me assim, olha, eu estou muito nervosa, venho aqui, foi uma amiga que me trouxe de surpresa, porque eu não sabia que o Júlio estava aqui, esta amiga trouxe-me cá porque eu cresci a vê-lo, é da geração que os amigos dizem, é evidente. Eu
é da minha geração, portanto.
Exatamente. Eu fiz de si um amigo tão grande, o meu pai estava emigrado no estrangeiro, e como não tinha meu pai em casa, passei a tratá-lo por pai. E ainda hoje, quando se fala de si lá em casa, até o meu pai diz, o teu outro pai. Quer dizer, portanto, uma coisa destas cai tão bem e tão fundo que é evidente, ela estava a chorar e eu fiquei a chorar com ela.
Júlio, agora só para terminar, deixa-me dizer-lhe que eu não lhe perdoo, porque eu tentei concorrer ao Clube Disney numa viagem à Disney, que ofereceram, e não me saiu, portanto, estou a brincar.
Mas já lá fui depois disso. Nós recebemos nós recebemos 1 milhão de postais.
Era difícil, não é?
E eram 150 meninos.
Mas já lá fui. Júlio, muito obrigado, foi um prazer conversar consigo.
Um grande abraço e muito obrigado.
Muito obrigado.
Estás livre, eu estou livre. em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe o convite para participar num debate que a Rede Europeia Antipobreza promove esta terça-feira, dia 28. A partir das 3 da tarde, no Teatro da Trindade, em Lisboa, um conjunto de personalidades de áreas tão variadas como o jornalismo, o teatro, a música ou o desporto vão abordar o tema da erradicação da pobreza. Ainda no Teatro da Trindade, mas de noite, na terça-feira também, os Virgem Suta vão atuar num concerto solidário que encerra as comemorações do 25º aniversário da Rede Antipobreza em Portugal. Espreite o Facebook de Lusofonias para saber mais sobre esta iniciativa. E assim chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre a televisão. O Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.